DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. É notícia que marca a atualidade. Hoje, o Tribunal Constitucional da África do Sul abre caminho de Manuel Chang ser extraditado para os Estados Unidos da América.
Isto é um resultado muito positivo para o movimento de luta contra a impunidade, contra a corrupção, que empurra milhões de moçambicanos para a pobreza.
Em Angola, a falta de condições financeiras e logísticas condiciona a realização do Fórum Intercabindês.
É uma reunião entre os cabindas que vai levar esses cabindas a se entenderem com relação ao que tem que ser colocado na mesa com o governo. E o governo que deve financiar este processo. Finta!
Grupo de teatro em língua portuguesa de Clónia homenageia escritor José Saramago.
O Saramago, ele tem uma importância enorme na divulgação da cultura, principalmente nas últimas obras.
São os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 7 de junho de 2022. A edição é de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Amos Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, não saia desse lado. O Tribunal Constitucional da África do Sul indeferiu o pedido de Maputo para interpor um recurso à decisão de extraditar o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para os Estados Unidos da América. Em declarações à DW África, Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento CDD, considera que, com esta decisão, o que resta ao antigo governante é vestir aquele uniforme de prisioneiro e seguir para os Estados Unidos da América.
Isto é um resultado muito positivo, muito importante para o movimento de luta contra a impunidade, contra a corrupção, que empurra milhões de moçambicanas e moçambicanos para a pobreza diariamente. O significado político disto é mesmo este aqui, de a corrupção se paga muito caro e pode não devolver os recursos roubados aos moçambicanos. Mas a justiça se está a fazer e isto é importante e devolve alguma dignidade às moçambicanas e aos moçambicanos que sofrem dia após dia pelas ações tomadas pelo Manuel Chang e o seu grupo.
Como a sociedade pode avaliar a decisão de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos da América?
A interpretação que damos é vitória da luta contra a impunidade e derrota para aqueles que dilapidam dia após dia os recursos, que são os dirigentes que se escondem por detrás do governo moçambicano.
Moçambique ainda pode recorrer a esta decisão?
O que o Estado moçambicano fez foi apresentar o recurso diretamente ao Tribunal Constitucional e isso é que foi reprovado. E pode, na verdade, já ter fechado o caminho, porque preferiu ir à última instância de possibilidade. Isso foi imediatamente rejeitado, o que significa que pode ter fechado todos os passos possíveis.
Podemos considerar esgotadas todas as alternativas para reverter a decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul?
Exatamente. Em princípio, sim. Agora é mesmo esperar Manuel Chang vestir aquele uniforme de prisioneiro e seguir para os Estados Unidos.
Foi uma entrevista com Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento CDD, conduzida por Estélio Gibunda, a propósito da extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. E este é o tema que puxamos hoje para o nosso debate no Facebook. Queremos saber como que analisa a decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul sobre a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Chegaram-nos muitos comentários. Para já, Pinheiro Júnior considera que a decisão é boa e acertada, porque alimenta expectativas de uma justiça capaz de desvendar a verdade, desde o valor real do calote, assim como os envolvidos no escândalo das dívidas ocultas. Armando Joaquim escreve que é um sinal de que a justiça sul-africana é independente do poder executivo e não se deixou enganar com o teatro que se passou na tenda da BO, na província de Maputo. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Moçambique, onde o Conselho de Ministros defendeu hoje um inquérito célere e a responsabilização dos eventuais culpados no caso dos erros detectados no manual escolar da sexta classe do Sistema Nacional de Educação. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, organização não governamental moçambicana, considera ser urgente o debate sobre a viabilidade das primeiras eleições distritais em 2024, assinalando que o país precisa de discutir a utilidade do escrutínio. O CDD acusa o partido no poder, neste caso a Frelimo, desde a independência, de ter esvaziado os poderes dos governadores provinciais a partir do momento em que passaram a ser eleitos e de ter entregue as suas competências aos secretários de Estado, porque temia perder as eleições provinciais realizadas em 2019. Ainda em Moçambique, dois agentes da Unidade de Intervenção Rápida estão detidos, acusados de sequestro e burla no distrito de Mogovolas, na província nortenha de Nampula, disse o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal, dizia Cernic. Os agentes em causa sequestraram dois irmãos, mantendo-os em cárcere privado durante 4 dias, tendo-os libertados após receberem 10 mil meticais, cerca de 146 euros cada. A Comissão Nacional de Eleições de Angola decidiu hoje um limite de 2 mil observadores nacionais às eleições gerais de 24 de agosto, que terão até 30 dias antes das eleições para conseguirem os passos necessários para sua credenciação. Para já, a União Europeia manifestou também hoje a sua disponibilidade de enviar a Luanda a sua missão de observação, garantindo que já há também interesse neste sentido por parte das autoridades angolanas e dos partidos políticos naquele país da lusofonia. Especialistas de órgãos de administração eleitoral de países de língua portuguesa convergiram hoje à margem de um seminário internacional sobre o tema de eleições que decorre em Luanda, a ideia de que as dificuldades logísticas são um dos maiores desafios para o voto antecipado e da diáspora angolana, exigindo para tal cuidados desdobrados. Enquanto isto, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, admitiu hoje a possibilidade de uma alteração legal que albergue a classificação de crime público o abuso sexual de adolescentes até 18 anos de idade. Casos de abusos sexuais sobre menores são recorrentes em Cabo Verde e a sociedade cabo-verdiana tem organizado vários protestos públicos reclamando para isso o agravamento de medidas de penalização a este tipo de crime.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora, o nosso próximo encontro vai ser a província angolana de Cabinda, onde a falta de condições financeiras e logísticas condiciona a realização do Fórum Intercabindês, que seria um encontro abrangente com diversas figuras que residem na província e também no estrangeiro, com vista a avaliar a possível resolução dos problemas da província de Cabinda. A revelação é do general José Sumbo, natural de Cabinda e membro do MPLA, partido no poder em Angola desde 1975. Detalhes com o correspondente da DW África em Cabinda, Simão Lelo.
O Fórum Intercabindês, ou uma reunião alargada de cabindas, como tem sido denominado o encontro, pretende reunir várias sensibilidades da província, desde forças de segurança a organizações da sociedade civil e inclusive membros da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC. O objetivo é que em conjunto encontrem soluções ou propostas para apresentar ao governo angolano sobre a situação do enclave. Mas realizar este encontro não está a ser fácil. Apesar da vontade dos intervenientes que querem sentar-se à mesa com o governo angolano para a resolução do conflito, faltam condições financeiras. O general José Sumbo, membro do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e um dos intervenientes diretos, revelou que neste momento estão à espera do apoio do governo angolano para financiar o encontro, apesar do executivo não mostrar interesse.
Quando falo da intercabindesa, é uma reunião entre os cabindas que vai levar esses cabindas a se entenderem com relação ao que de facto tem que ser colocado na mesa com o governo. E esta reunião está sendo preparada, só que requer meios financeiros e outros logísticos, que os cabindas não têm. E o governo, que deve financiar este processo, finta.
O general Sumbo fala em aproveitamento da parte de alguns dirigentes do MPLA, que acusa de quererem a todo o custo tirar dividendos sobre a situação de Cabinda.
A questão de Cabinda devia estar no centro da preocupação do governo, mas infelizmente a equipe que apoia o presidente não vê a coisa assim. Apresenta outras questões, conhece como as coisas estão, sei como é que o MPLA é, sei como é o governo é. Aliás, alguns de seus dirigentes, enquanto não houver da parte do governo manifestação de interesse por viabilização do MPLA, as coisas nunca terão para expandir.
O politólogo Olivo Quilombo lamenta que exista um grupo bem identificado que quer se apoderar do enclave devido às suas riquezas.
É um grupo específico que quer ficar com esse espaço e que essa luta leva à morte, à orfandade, enfim, à miséria, à desgraça. Não se consegue perceber como é zonas com imensos recursos. É uma zona de extrema pobreza.
Em Cabinda, muitos estão céticos e não acreditam no apoio do governo angolano para a realização deste encontro, uma vez que reina cada vez mais o silêncio relativamente ao problema de Cabinda. Enquanto isso, há quem defenda a angariação de fundos, a chamada vaquinha, entre os cabindas, para concretizar o fórum. O empresário e militante do MPLA, Francisco Viana, entende que não há necessidade de se atrasar um processo só porque o governo não mostra interesse em financiá-lo.
O governo acho que vai ter grande dificuldade em apoiar, a não ser se ele controlar ou não.
Da província Mais a Norte, Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW Cultura.
Este ano celebra-se o centenário de José Saramago, um dos maiores escritores de língua portuguesa, vencedor de um Prémio Nobel da Literatura. A Companhia de Teatro Lusotac, grupo de teatro em língua portuguesa da cidade de Colônia, na Alemanha, prestou a sua homenagem ao autor através de um espetáculo Terminal Saramago. A peça, dirigida por Alexandra Marinho, reflete a diversidade de estilos de José Saramago e convida o público a conhecer algumas das suas obras. Detalhes com Inês Cardoso.
O teatro começa. Ouve-se a voz de José Saramago.
Todos os meus romances partem de algo impossível. E, portanto, se não há impossíveis, eu não escrevo romances.
Um homem está de pé diante de uma mulher que limpa o chão do Castelo do Rei, só com um balde de metal e um pano. O homem veio pedir um barco para concretizar o sonho de encontrar uma ilha desconhecida. A mulher diz-lhe que o rei não o vai receber, mas o homem, determinado, decide que não vai sair dali enquanto não conseguir o que quer. Ao fim de 3 dias, o rei dá-lhe um barco, mas sem marinheiros. Já a mulher da limpeza, farta do trabalho no castelo, resolve acompanhá-lo. É assim que começa Terminal Saramago, a mais recente produção do grupo de teatro Lusotac. A peça é uma homenagem a José Saramago, escritor, poeta, dramaturgo e jornalista português, vencedor de um Prémio Nobel da Literatura. Alexandra Marinho, encenadora da peça, relembra a importância do escritor na divulgação da cultura lusófona.
O Saramago, ele tem uma importância enorme na divulgação da cultura, não só a portuguesa em Portugal, como mundialmente, principalmente nas últimas obras que ele escreveu, eu acredito que ele teve um impacto muito grande na divulgação da cultura portuguesa ao redor do mundo inteiro.
A peça apresenta excertos de diferentes obras do escritor, como O Conto da Ilha Desconhecida, A Noite, A Maior Flor do Mundo, Ensaio sobre a Cegueira e Levantado do Chão. A política, a religião, a linguagem e a autorreflexão dividem o palco com trechos de entrevistas de José Saramago, onde o autor reflete sobre esses temas. Saramago é o nome de uma planta que cresce na região onde o escritor nasceu. O pseudónimo remete às suas origens, comprovando a influência que as raízes têm na vida do ser humano. Assim o diz Alexandra Marinho, que relembra o principal objetivo do Lusotac: divulgar a lusofonia, cultura nativa de muitos dos elementos do grupo, através do teatro.
Existem também alguns componentes do grupo que não fazem parte da universidade e que querem se aproximar da cultura ou querem estar perto porque pertencem a essa cultura.
O grupo de teatro Lusotac foi fundado em 2006 por iniciativa de Beatriz Medeiros. No início era essencialmente composto por estudantes da Universidade de Colônia. Hoje acolhe participantes de várias regiões da Alemanha com diferentes níveis de português.
Como em sonho correr numa estrada.
No final da peça, Terminal Saramago, os 11 atores cantam a música de Chico Buarque, Fantasia. Empunhando cartazes, alertam para as 450 famílias que fazem parte do Movimento Sem Terra no Brasil, que foi criado com o objetivo de redistribuir os campos agrícolas por quem trabalha. Na cena, vêem-se também fotos de Sebastião Salgado e ouvem-se palavras de Saramago, palavras vivas que não ficam presas nos livros. Inês Cardoso, DW.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou hoje o ataque hediondo ocorrido no último domingo durante uma missa na paróquia São Francisco Xavier da Igreja Católica, no estado de Ondo, no noroeste da Nigéria, que causou a morte de pelo menos 22 fiéis, incluindo crianças, e mais de 50 feridos, de acordo com o último balanço das autoridades nigerianas. No Mali, o líder da junta militar, coronel Assimi Goïta, assinou hoje um decreto que estabelece uma transição de 2 anos, um período que já tinha sido rejeitado pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. Com este decreto, a junta militar, que governa o país desde o golpe militar de maio de 2021, promete realizar eleições democráticas até final de março de 2024, o que representa um atraso de 2 anos no regresso ao poder do regime civil. A Comissão Eleitoral do Quênia validou hoje 4 candidaturas às eleições presidenciais de 9 de agosto próximo. Entre os aprovados está o histórico líder da oposição, Raila Odinga, e o vice-presidente do país, William Ruto. O Banco Mundial alertou hoje que a guerra na Ucrânia poderá tirar um ponto percentual no crescimento dos países de baixo rendimento na África subsaariana, região cuja economia deverá crescer 3,7% este ano. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola anunciou hoje a abertura na capital queniana, Nairobi, de uma representação regional que vai assistir 22 países da África Austral e Oriental, entre os quais Angola e Moçambique. O objetivo deste escritório é ajudar a reduzir a fome e a pobreza através de apoio a pequenos agricultores daquelas duas regiões do continente africano. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertou hoje para uma iminente explosão de mortes de crianças devido à seca e à grave desnutrição aguda no Corno da África, caso o mundo não atue para acabar com esta situação imediatamente. O número de crianças que enfrentam desnutrição aguda grave aumentou mais de 15% no espaço de 5 meses, com mais de 1,7 milhões de crianças submetidas ao tratamento na Etiópia, Quênia e Somália, disse hoje a ONU em comunicado de imprensa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o seu país precisa de uma vitória sobre a Rússia no campo da batalha, antes de qualquer negociação de paz. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, Zelensky disse que o seu país precisa de pelo menos tantas armas quanto as que a Rússia possui, pedindo assim aos seus aliados ocidentais que forneçam mais armas ao seu país. E a Polônia, em jeito de resposta, assinou um contrato de venda de armas à Ucrânia de cerca de 700 milhões de euros, a maior exportação de armamento polaco nos últimos 30 anos, anunciou hoje o primeiro-ministro polaco. E fechamos com a notícia que dá conta de que a Organização das Nações Unidas confirmou hoje que mais de 4 mil civis morreram e 5 mil ficaram feridos em pouco mais de 3 meses na guerra na Ucrânia, sublinhando que o número poderá aumentar nos próximos tempos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como é que analisa a decisão do Tribunal Constitucional Sul-Africano de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, José Sobral comenta que a decisão é acertada, mas os tribunais em África são uma autêntica perda de tempo e estão sob orientação política. Dom Bernardo Diniz considera que não vai alterar nada. Ele já copiou as respostas de seus colegas na tenda da BO. Colocamos assim ponto final ao Jornal da Noite desta terça-feira, 7 de junho de 2022, editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por mim, Amos Fernando. As notícias regressam à antena amanhã de manhã com Cláudia Marques. Até lá, boa noite e fique bem.